www.lacras.com.br.
Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não.
Todos conectados, este é o Lagcast especial do Dia das Mulheres. Na verdade, ele tá saindo no final do mês, porque também é o mês das mulheres. Bom, aqui é a Liv Cat e eu estou aqui com a Giza. Oi, oi! Voltando ao Lagcast. Obrigada pelo convite, Li.
Que isso.
E com a Ana Paula Solami.
Olá, amiguinhos, aqui é a Sulami, obrigado pelo convite e fico muito feliz de participar.
A gente tá aqui para falar um pouco sobre o que é ser mulher e sobre feminismo. Para quem não conhece muito bem dessas coisas, a maior parte do pessoal que ouve podcast é homem. Poucas mulheres fazem podcast. Nós três, acho que somos dessas poucas.
É legal, porque a gente confunde feminismo com feminista. Ser feminina com feminismo. Então, tem certas diferenças. A gente tava até conversando agora, um pouquinho antes de começar, que você comentou, né? Eu sou Maria Moleque, a Solami já é mais mocinha, mas ambas somos femininas. Temos os toques femininos, sem ser radical como feminista.
A gente é feminina, cada um do seu jeito, e feministas, mas nem por isso nós somos integrantes do Fêmen.
Por exemplo, né, sem essa de sair aí mostrando os peitos pra cima e pra baixo.
Pra quem não sabe, feminismo é um movimento social, filosófico e político. Você não precisa ser mulher para ser feminista. Existem vários homens que são a favor da defesa de algumas causas feministas, de algumas ou de todas as causas feministas, né? O feminismo em si luta por igualdade entre homens e mulheres, e não por uma briga, como muitas pessoas tentam colocar.
Ele nasceu principalmente porque antigamente mulher, ela trabalhava, mas ela não tinha, por exemplo, direito ao voto. E aí os salários sempre foram bem mais inferiores. Então tem até alguns tópicos que eles falam se você é feminista, né? Que é as mulheres que devem receber o mesmo valor que os homens, o mesmo direito de votar e serem votadas. Cuidar dos filhos, por exemplo, não é uma obrigação só da mulher, é uma obrigação da mãe e do pai, né? E eles brigam até pela aquela condição de trabalho, porque assim, hoje quando uma mulher tem filho, né, ela se afasta um tempo da empresa. Os homens só ficam, se não me engano, 3 dias. Eu não tenho muito
bem. Agora é uma semana.
Mas que poderia ser dividido isso um pouco mais.
Os pais, eles têm um papel fundamental na formação dos filhos. E se eles não estão próximos, fica afetada a criação, a constituição do sujeito.
É, isso é verdade. Tanto que para uma criança, ela começa a, até, se não me engano, até os 7 anos, serve de espelho através dos pais. Porque conforme ela vê o comportamento dos pais, acaba espelhando nela. Às vezes fala, ah, esse moleque ou essa menina desse jeito, mas ele às vezes não vê que aquele jeito que a criança tem se espelhou de uma certa forma nele. Então uma criança que, por exemplo, vê os pais de boa, é uma criança mais tranquila. Tanto que até nos desenhos mostra coisinhas bonitinhas, coisas rindo. Uma criança que já tem algum tipo de problema na família, seja briga, seja discussão, separação, você vê os desenhos já com uma forma mais violenta. Falo isso porque é uma época da minha vida, eu fiz parte dando aula para criança. Então a gente conversava com psicólogos para poder ajudar a gente a interpretar alguns desenhos e tentar fazer com que a criança, através dos desenhos, elas mostrassem o que elas estavam sentindo.
Então eu acho assim que a constituição de um ser social depende de um ambiente familiar sólido e feliz. Numa família tradicional, digamos assim, se você tem um pai que é extremamente machista, a chance do seu filho ser extremamente machista é quase certa. E aí a gente perpetua um ciclo.
Eu falo até que eu sou casa típico porque minha mãe é machista, né? E eu saí da pavirada totalmente por causa disso. Quando quando é uma mãe, influencia os meninos e influencia as meninas, eu acho que gera um pouco de revolta, assim. Assim, a mulher, ela já vem com aquele negócio, né, que ela tem que aprender a cozinhar, a brincar de boneca, uma série de coisas que treinam você pra vida, de certa forma. São doutrinas que vieram de, sei lá, séculos e séculos e séculos e vieram acompanhando. Hoje em dia, a coisa já tá mais diferentona, né, a mulherada já tá sendo mais autêntica, mais saída. Só que na época, por exemplo, nos anos 80, você tinha que brincar de boneca, tinha que aprender a cozinhar, aprender a costurar. E era uma coisa forçada, não era uma coisa que você gostava.
A gente pode dizer que um dos benefícios do feminismo pra nós, hoje em dia, é que a gente tem mais direito à escolha. Nós temos direito de escolher a nossa profissão, de escolher quando a gente quer ter um relacionamento, com quem a gente quer ter um relacionamento, e várias outras coisas. Nessa questão, assim, de casa, tal, de aprender a cozinhar, cuidar das coisas. Eu sempre achei muito importante, não só pra mulher, mas também pros homens, aprender a se cuidar, a se virar sozinho.
Eu acho importante, só que eu acho que não tem que ser uma coisa forçada. Tem gente que tem habilidade manual, tá aí a linda da Solami que faz coisas maravilhosas. Eu não tenho habilidade manual nenhuma, entendeu? Pra mim fazer os meus steam plays eu tenho que apanhar muito, mas por quê? Porque o meu lado é um outro lado. Quando você força uma pessoa a fazer porque sua avó é assim, a sua mãe é assim, todo é uma coisa forçada, eu acho ruim. Isso pros dois lados também. Eu conheço um menino que faz crochê. E faz crochê lindamente. Eu falo, olha assim, falo, meu Deus, sabe?
E eu conheço um menino que faz crochê sem ser gay.
Sem ser gay, gente. Ele faz crochê pra namorada dele.
Então, no meu caso, a minha mãe, desde que eu era pequena, ela sempre que ia em curso de culinária, em curso de artesanato, como ela não queria me deixar com ninguém, então o que ela fazia? Ela me levava junto. E lá, com 5, 6 anos de idade, eu ficava lá, eu sempre fui uma criança quieta, ela deixava umas coisinhas comigo, eu tava ali do lado, de uma certa forma eu ia aprendendo e ia gostando. Hoje em dia é o que me ajuda a pagar as contas, né? Mas é coisa que realmente já é de mim, eu gosto, fiz curso de culinária, às vezes faço um curso, artesanato, faço vários cursos, é, começa a ser um vício. Mulher tem escolhas infinitas, assim, ela só passa fome se ela quiser, coisas de graça ou coisas baratas pra se aprender tem, pra poder fazer, aprender e vender.
A minha mãe queria me forçar a fazer corte e costura. Eu nunca quis. Eu fui querer depois que eu fui fazer cosplay, depois que eu fui fazer steam play. Não era aquela coisa, não, você tem que aprender porque a sua avó costurava e você tem que aprender a costurar.
Tanto que acaba sendo ao contrário, né? Quanto mais a pessoa te força, mais você não quer. Então tem que ser natural.
Um dos maiores problemas que as mulheres enfrentam é com relação à profissão. Um exemplo clássico, eu sou web. Eu nunca vou ganhar o que um web masculino ganha. E é engraçado, a gente gravou um podcast também, que vai sair esse mês, também falando sobre isso, e eu até contei, eu tava bem chateada e bem triste, porque assim, eu vou dar um exemplo meu, que aconteceu essa semana. Eu fui fazer um teste, na verdade fui numa entrevista, fui muito bem na entrevista, saí de lá bem confiante e tudo mais, o cara me deixou muito confiante, voltei pra casa, ele me mandou um teste, eu passei a noite fazendo o teste, fazendo tudo no mínimo detalhe, entreguei, ele foi, me ligou, falou, quero falar com você amanhã, beleza. Cheguei lá, ele pediu pra mim conversar com mais 5 que seriam parte da equipe, né, todos homens, nenhuma mulher na equipe. Tava concorrendo a vaga eu e mais um rapaz, ficou de ligar pra dar resposta. A resposta dele foi que, apesar de eu ser muito, muito boa, estar totalmente à altura, eles preferiam o rapaz. Por quê? Eu pergunto.
É, aí a gente entra em várias questões, né? Eu posso imaginar pelo menos duas. Uma é preconceito mesmo. E a outra é por ele achar que num ambiente só de homens você não se daria bem.
Exato. E que de alguma forma é um preconceito também. E eu sei disso porque assim, os rapazes geralmente quando vem menina, cara, eles já ficam meio timidões, né? Não vou poder falar palavrão. Putz, não vou poder falar da minazinha que eu peguei ontem. E não é assim. Tem mulher que fala coisa muito pior. Tem mulher que joga, sabe? Eu lembro que no Rio, por exemplo, eu jogava CS com os meninos. Eles aprenderam a lidar. Mas é complicado, e isso ainda existe. Isso e questão monetária. Eu conheço designers masculinos com menos tempo de trabalho e ganhando muito mais. Consegue pedir um valor X e consegue aquele valor. Mas por quê? Porque a sociedade impõe que a mulher ainda...
O lugar da mulher não é no mercado de trabalho.
Salvo algumas profissões. Profissões de tecnologia ou com arte também é bem difícil, apesar de agora tá abrindo bem mais. Mulher não serve pra eles.
Eu vejo que eles acham que mulher não deveria trabalhar de forma alguma. Eu sinto que a maioria dos homens consideram trabalho de mulher, trabalho de limpeza, trabalho de modelo e trabalho relacionado à culinária. Só. Se você encaixar uma mulher em qualquer uma que não seja dessas três funções, o cara, ele vai te olhar estranho. Qualquer que seja o rumo que você decidiu, seja na área administrativa, seja numa área de produção, seja na área artística, sempre vai ter um menosprezo. E essa questão salarial fica muito evidente em várias profissões. Uma coisa, por exemplo, que eu acho absurda, por exemplo, costurar é taxado por muitos como uma coisa feminina. No entanto, quem ganha melhor com estilismo são homens, não são mulheres. É uma coisa assim, se você for pensar, é absurda. Porque já que costurar é uma coisa de mulher, por que que você não paga um salário decente pra uma mulher ser estilista, pra uma mulher ser costureira? Mesmo entre um homem e uma mulher, numa profissão que é considerada feminina, o homem ainda ganha mais e ainda tem mais destaque. Por exemplo, qualquer trabalho artístico, a gente trabalha com isso, né? Eu trabalho com arte final, Gisa trabalha com web design, né, Gisa?
Isso.
Solame com ilustração e artesanato. Isso. Qualquer trabalho na parte de artes demanda uma sensibilidade maior, que a gente sabe que biologicamente, é uma coisa que a gente não pode negar, porque é da constituição do ser humano, biologicamente as mulheres são mais sensíveis. Então, teoricamente, o nosso trabalho na parte de artes, ele tem chances de ser muito melhor do que o dos homens. Por que que eles têm um reconhecimento maior? Por que que eles têm visibilidade maior? Por que que eles têm salários maiores?
O único problema do mercado é que ele veio com aquela mentalidade que o homem, ele trabalha, ele tem que ganhar mais pra sustentar a sua mulher, entendeu? Rola até em algumas sociedades, o homem que não consegue, né, sustentar a sua mulher e ela tem que trabalhar, ele é visto como vergonhoso. E existe também, pra quem é lá da Arábia, aqueles lados lá, né? A mulher, ela é comprada, porque é dado um dote pela mulher. E ele só pode dar um dote se ele for capaz de sustentar a mulher.
Essa questão do dote na parte do Oriente Médio ali, tem duas moedas, né? Que, por exemplo, se eu não me engano, o costume árabe é o noivo dar o dote pela noiva. Ele compra a noiva, né? E na Índia, pai da noiva é que dá o dote. É, tipo assim, ele entrega a filha e mais uma quantia em dinheiro. O que é mais humilhante ainda. Dá a impressão que ele tá se desfazendo de um problema.
Quem for pobre e tá lascado, vai ficar titia.
E realmente fica. E existem mulheres que não se casaram porque a família não tinha dinheiro pra um dote.
A gente citou de certa forma, mas também tem uma questão que é a religiosidade. Tem outros parâmetros, vamos dizer assim, da forma que eles pensam. É chocante, é. Pra gente é chocante, né? A gente aqui no ocidente olha e fala, como assim? O cara tá com 5 mulheres, velho. Seguindo já mais uma, já sai daqui. Nunca mais, entendeu? Olhar, tudo bem. Agora ficar pensando em ter mais uma, lá vai daqui pra fora.
Então, tô vendo na internet aqui, tem um chamado um povo Nimba, de Nepal. Lá é ao contrário. É a mulher que tem vários maridos. Se por um lado os homens têm várias mulheres, aqui nesse lugar, pelo menos, a mulher tem vários homens. Caramba!
Quem dá conta? Eu vejo, assim, muita gente criticando países do Oriente e tal, essas questões feministas, né? E eu acho que boa parte é cultural e as mulheres aceitam e elas não veem como humilhante. Que nem pra gente, se o namorado tiver uma outra namorada, é humilhante. E muitas vezes pra elas lá no Oriente Médio não é assim. E a gente não consegue entender isso. E passa a lutar por direitos que muitas vezes elas não querem. Já vi várias feministas, vários homens falarem, ah, questão do uso do véu para as islâmicas, que isso é um absurdo. E eu já vi islâmicas falando que usam véu com muito orgulho, porque para elas é um símbolo da feminilidade delas, um modo delas se colocarem socialmente, que é uma coisa que a gente não consegue ver. A gente só consegue ver como uma coisa opressiva.
Aqui, outro dia, dia eu tava almoçando, né? Eu moro numa região aqui que tem bastante descendente e tal. E a gente sempre vê o pessoal de burca. E elas têm todo um estilo, um esquema de cores e estampas. E que, assim, nunca vai como que o fêmea faz. Porque o fêmea não é cultural, né? Ele é uma coisa que foi formada, acho que lá na Ucrânia. Eu, pelo menos, não sei a opinião de vocês. Eu acho zoneado.
Acho que fêmea é uma coisa meio estúpida, pra falar a verdade. Porque... pra quem tá ouvindo o cast e não sabe, o Femin é um grupo feminista, pelo menos se diz feminista. Pra quem estuda feminismo, o Femin é considerado a quarta onda feminista. E tá muito relacionado com a Marcha das Vadias. A gente vê a mulherada aí arrancando a roupa, mostrando os peitos e... exigindo direitos, pelo menos uma vez por ano, né?
É isso que é complicado. Eu não sei se o problema é, da Marcha das Vadias em específico, tá? É uma coisa alterada ou se alterou no Brasil. Então, a Marcha das Vadias, o nome é chocante e tal, até, pô, você vai falar pra uma criança, uma pessoa, a criança escuta Marcha das Vadias, aí você vai explicar pra ela, é complicado. Mas, a princípio, o que ele pregava é que as mulheres podem se vestir como for e os homens... tem que respeitar, assim como os homens também poder, né, andam sem camisa. Começou assim. Só que, no Brasil, aqui ocorre bem na frente de casa. O pessoal resolveu tirar a roupa. E, gente, tirar a roupa é óbvio que você tá dando motivo. Uma coisa é você vestir um vestido mais sensual. Outra coisa é você andar pelado com os peitos à mostra.
É, mas assim, não é só no Brasil que arranca roupa. É no mundo inteiro. E eu acho uma coisa, assim, meio estúpida isso da Marcha das Vadias. Tá, você tem direito de vestir o que você quiser e ainda assim ser respeitada. Agora, você vai me dizer que uma moça que veste uma roupa super agarrada com os peitos de fora, com um shortinho com a polpa da bunda aparecendo. O que que ela tá querendo? Ela tá querendo que um homem olhe pra ela. Agora, se ela tá exatamente querendo que o cara olhe pra ela, como é que ela vai evitar de que ele mexa com ela também? Ela tá querendo provocar sexualmente. E eu acho, assim, que essas questões sexuais são umas coisas químicas. Quando você provoca sexualmente uma pessoa, você gera no corpo dela uma reação química. É uma coisa que a própria pessoa não pode evitar. Ela pode tentar se controlar o máximo que for, mas quanto mais você provocar, mais o controle ela vai perder, porque é um processo que desencadeou quimicamente no corpo dela. Agora, você provoca e pede respeito. Você provoca e age como se não quisesse. Pra mim é isso. Quando a mulher se veste de uma forma extremamente sensual, que muitas vezes beira a vulgaridade, é como se ela provocasse e falasse, eu não quero.
Todos nós somos animais, pensantes, mas continuamos sendo animais. Não tem como evitar que você, estando ali toda gostosa, o cara não vai olhar. Gente, a gente olha, os homens olham.
Nós mulheres olhamos e ficamos reparando. Você acha que o cara não vai olhar?
É verdade, às vezes a mulher passa com um decote maior que tudo, você dá pra ver até as bolinhas coloridas lá. Olha, não tem como, gente. Eu concordo com vocês, né, esse negócio. Se a mulher, ela querer ser sensual é uma coisa, agora vulgaridade e depois dar uma distantinha. Não tô provocando, por favor, né.
Foi assim que nasceu a piriguete, né. Foi aquela mulher que começou a colocar a roupa cada vez mais curta. Ah não, eu quero pra me sentir bem. Mas o que ela precisa pra se sentir bem? Passar na frente de um prédio que tá em construção pro pedreiro mexer com ela?
É exatamente isso. Elas querem aumentar a autoestima à custa de provocação sexual. É. Eu acho que isso é uma grande falta de respeito com os homens. Você assume uma posição dessa. Você querer a todo custo ficar provocando sexualmente uma pessoa, sendo que a pessoa não pode ir lá e fazer nada.
Antes de colocar o seu shortinho aí, pense duas vezes. Porque tem homem querendo casar e ele não vai te escolher.
E ele pode até te escolher, mas vocês vão brigar pra caramba.
Bom, o cara tem que ser muito gente boa, muito tranquilo. Cara, tem uma pessoa que eu admiro muito, e assim, eu admiro ela como artista e admiro ela na forma de ser. Todo mundo sabe que eu sou fã da Amanda Palmer, e ela é casada com o Neil Gaiman, ultramente show de bola. E ela faz o show, ela tem esse lado artístico dela, ela às vezes tira a camisa, ela fez um Kickstarter, o Kickstarter deu certo pra ela produzir o show dela, e todo mundo assinou o corpo dela e tal, e eles são muito de boa mesmo, mas assim, é o Neil Gaiman, e você não vai encontrar o Neil Gaiman que vai deixar vir escrever em você, nem nada disso, sabe? Os conceitos são outros.
E a gente vê uma postura diferente da parte dela, porque ela não provoca sexualmente, ela usa o corpo dela como uma forma de arte. Tá aí aquela diferença entre no artístico e pornografia, que o pessoal não entende. Você usar o seu corpo como uma forma de arte e você usar o seu corpo para provocação sexual, que não é o que ela faz. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de sexismo em videogame. A gente falou de sexismo em trabalho, coisa cultural, né? Vamos falar um pouco de videogame. Eu jogo um pouco, a Gisa joga muito, né?
Eu jogo.
Salami, você joga?
De vez em quando jogo, agora tô tendo mais um tempinho. O namorado comprou lá os games pequenininho, aí eu de vez em quando pego emprestado, sabe? É bom, a gente não tem como. Desde criança eu sempre gostei. Eu acabava aula pra ir no fliperama com meu irmão, jogar Street Fighter, essas coisas.
Não deixa minha mãe saber, não, ela não vai escutar mesmo. Eu repeti um ano só porque eu ficava acabando aula pra jogar no fliperama. Gente!
Aí eu pulava a cerca pra ir pro fliperama na hora do lanche e não voltava. Não, mas eu passei de ano. Só não passei em matemática. Matemática tirei zero, mas isso abafa.
Outro dia eu tava falando com os meninos, tentando montar essa pauta, e o Arthur me falou de um movimento que começou no Twitter, chamava One Reason Why. Não sei se vocês já ouviram falar.
Não.
Pelo que os meninos estavam me explicando, parece que a moça foi numa dessas feiras de games. Eu não sei se vocês já foram em alguma, já foram?
Já, eu fui na BGS, no Live Game lá.
Também fui na BGS do ano passado. E o que a gente mais encontra é mulher, modelo. Em todo o stand tem mulher. De preferência com roupas mais provocantes, mais justas, maquiadas. E os caras ficam doidos tentando tirar foto com elas. E a gente também vê mulheres fazendo cosplay. E os caras ficam doidos. E no caso, essa moça que começou o movimento, ela foi numa dessas feiras de games e estavam confundindo elas com essas modelos. Tipo assim, elas estavam sendo assediadas pelos homens como produtos e não como pessoas da área de games. Aí eu tava vendo aqui um artigo no Arena IG que mostrava tweets de várias mulheres da área de games falando sobre isso, sobre receber um salário menor, sobre não ser reconhecida. Mulheres que participaram da construção de games famosos, como Tomb Raider, como Halo. Tem vários tweets dela manifestando sobre a opressão que elas sentem. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a Ash, que tem vários vídeos engraçados relacionados a games. Ela faz, assim, quadros engraçados relacionados a algum tipo de game. Tweets dela foi assim: por que é que eu sou confrontada com estupro e violência nos comentários da sessão de videogames do Hey Ash, que é a série de vídeos que ela faz, né? Você vê, é uma coisa absurda. Alguém fazer insinuações violentas e de estupro para um vídeo que é de comédia, só porque ele é feito por uma mulher.
Isso é bem complicado porque, assim, ficou assim, as mulheres que jogam e as mulheres que passaram a jogar. Mas passaram a jogar por quê? Eu fui na CP esse ano, tinha a Piri Nerd, né? Outro dia eu tava discutindo com um amigo meu e a gente chegou à conclusão que agora tem a Piri Vlogger. Fica correndo atrás dos blogueiros aí. A galera começou a fazer gameplay, os meninos, teve muita menina que começou a fazer o quê? Resposta desses vídeos de game, mostrando os peitos. Então, o pessoal não tá sabendo quem é gamer, quem faz isso ou quem é diferente. Vai no Tumblr e digita garota gamer. De 10 imagens não vier pelo menos duas de menina ou comendo controle ou com o controle enrolado no corpo seminu, deve ter algum problema no seu Tumblr.
Se você digitar de cada 10, você vai achar 9 desse jeito e pelo menos uma de uma menina cheia de olheiras, totalmente fissurada num videogame e totalmente amarrotada e descabelada. Você tem uma visão extremista. Ou você é um lixo de mulher, ou você é uma vadia.
Eu, como tinha o meu amigo, tinha o meu primo, eu estava mais protegida. Mas quando a gente vai no fliperama sozinho, a impressão que você tem é que você está sendo atacada visualmente. Porque primeiro eles acham que você é homem. Essa mocinha aí deve estar escondendo alguma coisa por aí, né? Esse panorama de game cresceu ainda mais por quê? Antigamente, aquelas revistas de game sempre tinha a seção que? Gata Game. Todo site de game dos últimos anos tinha a seção gata gamer. Hoje, dia das mulheres. Coisas que eu vi na minha timeline. Qual é a mais gata das mulheres nos games? Gente, por que não pode ser, sei lá, a mais foda, a pessoa mais radical? Não, tem que ser a mais gostosa. Sempre a mais gostosa. Você passa nos blogs, existem muitas fotos de cosplay. A maioria que os meninos utilizam é foto de quê? De garota. Eu acho assim, se você tá mostrando cosplay, velho, você acha cosplay de Ryu, cosplay de quem, cosplay do que que for. Não, eu tenho que mostrar quem? As minas do Mortal Kombat que estão quase ali, né? Mostrando a perereca, como diz Dercy Gonçalves, pra todo mundo.
Essas sessões, elas têm uma necessidade de expor as mulheres. Eu não queria dar nome aos bois, mas vocês conhecem o Vida de Suporte.
Uhum.
Tem a Musa do Suporte. Tem vários sites nerds que você tem uma sessão pra mostrar meninas que são nerds. Só que os caras, eles não querem só ver uma menina que é nerd. Eles querem ver uma menina bonita que é nerd.
Só que é aquela, por exemplo, eu lembro até hoje que quando eu fui na primeira vez na Campus Party, a sensação era o stand da NVIDIA e do PagSeguro. Porque as mulheres com aquelas roupas justíssimas. Aí eu cheguei na Thermaltech e falei assim, mas por que, que tem mulher e não tem homem? Qual é que é a dificuldade de colocar uns bonitões aí? Mas mulher gosta de ver também.
E nesse respeito, damos o nosso parabéns pra Vanish.
Vanish muito polêmica. Situando, pra quem não viu ainda os comerciais da Vanish, ela colocou os caras todos, tipo, Google Boy style nas suas propagandas.
Melhor, o cara sem cabeça, né? Na propaganda.
Tipo, total, é só o corpo.
Ele é um produto.
Ele é tão produto que ele tem um Twitter que é o Fale com o Tanquinho. Ela tá sendo muito feliz, na minha visão, agora mesmo publicitária, com o que ela tá fazendo. Ela pegou todo aquele preconceito e falou assim, ah, não é só homem que gosta, mulher também gosta. E aí, colocou lá, hoje, Dia da Mulher, o que que ele fez? Ela pegou todos os bonitões aí, saradões e tal, nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro, saiu distribuindo rosas e vênus, os bonitões. Agora, o melhor é ver as fotos da cara do pessoal surpreso. Os homens não gostam de ver. E eu tiro isso por aqui pro casa mesmo. Começa o comercial, o Gnu já torce o nariz e vira pra ela.
Um cara lindo, sem camisa, lavando roupa.
E eu acho engraçado o jeito que eles tratam, né? Não fique com inveja, seja uma delas. Uma das mulheres que ouve sim, senhora. Então, ela inverteu os papéis, irritou os homens, isso é um fato. Eu já tinha visto anteriormente essas propagandas, e na agência em que eu tava, os meninos ficavam revoltadíssimos. Eu acho um absurdo, alguém tem que punir, porque não é assim. Aí uma vez eu comentei, mas de cerveja ninguém pune. Aí eles ficaram quietos, todos calados, e ficou aquele som de grilo. Porque a sociedade não está preparada para, por exemplo, ver coisas bonitas. Porque a mulher que vê uma coisa dessa bonita, às vezes, ela já começa a ficar meio, meu Deus, a se atirar também. E aí isso prejudica, né? Histeria.
Cara, e quando acontece esse tipo de coisa que minha Vanish tá fazendo, dos caras distribuindo Vanish sem camisa, você tem dois extremos também. Ou todo mundo fica envergonhado com aquele sorrisinho sem graça, ou você tem aquela mina que chega, abraça o cara, passa a mão no peito dele, tira uma foto abraçando e dando beijo.
E aí a gente tá dando exemplo da Vanish, mas isso acontece nos games, saca? O que as mulheres estão fazendo com os caras da Vanish? Os homens fazem com todas as mulheres gamers. Com todas não, mas tipo, as que estão lá dentro dos eventos e tal. Na verdade, o clássico de videogame é o seguinte, você vai jogar MMO, você vai fazer com um personagem feminino, aí o cara pergunta, você é mulher? É. Mano, vai chover item na sua frente. Ragnarok que o diga, Moon Online que o diga, entendeu? E aí, um vídeo que eu comentei aí no comecinho, quando a gente tá falando de game, esse manifesto gamer que umas meninas lá do Canadá fizeram, e eu vou deixar o vídeo aí pra Liv colocar depois lá, mas é bem interessante, que elas falam que não existe diferença nenhuma entre games masculinos e femininos, entendeu? Uma mulher pode aceitar o desafio, assim como o homem pode aceitar o desafio também. Não é porque ela tem um par de peitos que a faz diferente de nada.
É uma coisa que eu queria falar, que tem a ver mais ou menos, só que na parte de ilustração, acontece comigo, acontece com uma amiga, que a gente faz ilustrações de mulheres sensuais. E é um trabalho, porque é um desenho, é um trabalho. Pagam por isso, então tá bom, estou fazendo meu trabalho digno, não estou prejudicando ninguém. O que está acontecendo? Algumas meninas que estão fazendo esse segmento de ilustração, para vender, elas estão começando a mostrar o peito, mostrar alguma coisa ou outra a mais. Aí, essas pessoas que compram esses desenhos acham que todas fazem a mesma coisa. Esses dias mesmo perguntou pra ela se ela era tão sensual quanto os desenhos que ela desenhava. Ela falou, pô, cara, eu sou casada, né? Eu só faço o que o cliente pediu e pagou e acabou. E algumas dessas meninas que estão fazendo esse trabalho, eu vejo, por exemplo, no DA, elas tiram a roupa, tiram foto pra poder conseguir mais cliente. Eu acho isso meio uma prostituição. E aí acaba desvalorizando o trabalho de quem quer trabalhar de uma forma mais digna, entendeu? Eu faço meu trabalho, E aí eles acham que é assim, só porque você desenha mulher, seja ela sensual, seja ou não sensual, acha que você tem que ser assim também. Só que eu falo, o meu trabalho é meu trabalho, o que eu faço, deixo de fazer, ou a minha pessoa não diz respeito a ninguém. Na parte de videogame, você vê as meninas lá se comendo com videogame, mas na verdade a gente joga normal, como menino, menino tanto faz, é uma pessoa, tá ali, né?
A gente xinga, a gente não fica que nem uma diva. Ai, eu vou quebrar minha unha se eu der Hadouken. A unha você corta, lixa, pinta, linda, maravilhosa e tá
faz
pronto,
calo no dedo de tanto pintar rodar o negócio, né? Pra poder dar.
Ai, não, elas devem jogar tipo, lindamente diva, né? Perninha cruzada. Não, a gente joga de perna aberta, fala, filha da puta, para da Hadouken, entendeu? É assim que você joga. Eu jogando King of Fighters, pra onde eu passo, eu falo, sai do corpo. Eu sou que nem o Yori, eu grito, faço o ódio. Teve um menino que olhou uma vez pra mim, e ele olhou assim e falou assim, nossa, você joga há muito tempo, né? Eu falei, não, eu jogo desde 5 anos. Ele, nossa, você é a primeira menina que eu vi que faz igual o menino, né? Porque as meninas faziam e tal, batiam às vezes a mão assim, quando ganha, você bate, dá duas batidinhas no fliperama e tal. Eu falei, cara, eu pensei que você era um menino. Quando você começou a falar, que eu notei que não era. Eu falei, vixi, bom, né?
Aí a gente pensa, isso é bom ou isso é ruim? O Tono tava me mostrando essa semana algumas personagens do League of Legends que mudaram. Tipo assim, elas sensualizaram completamente a caracterização delas, pra chamar a atenção do público masculino.
É, e olha que League of Legends tem um público feminino muito grande, sabe? Na verdade, League of Legends tá tendo um grande boom, né? Mas é fato que só os personagens femininos ficaram mais sensuais.
Ninguém sensualiza homem em videogame, né?
Olha, não vou falar que não, porque mesmo eles não querendo sensualizar, tem o sensual, né? Não tá aí o Oriagami, que tem uma grande leva de fãs, a gente tem o Terry Bogard, né, nos games, uhum. Aí o Loirão, o próprio Ken, que todos os meninos chamam de viadinho, mas todas nós sabemos que ele é bonitão. Sorry, isso aí é o intriga da oposição, afinal ele tem namorada e salva todas, né? Um cara de respeito. Eu acho que foi uma coisa mais impositória, assim, feminina, né? Como assim? Por exemplo, você pega o Ezio, você pega Assassin's Creed, cara, os caras falam, ele é foda, as meninas falam, ele é gostoso, entendeu?
Exatamente.
Então assim, ai, não, mas ele não é. É, gente, é. Vocês não estão vendo que vocês estão vendo como ele é foda, assim como vocês veem, talzinha é gostosa, entendeu? A única que eu falo, não, essa daí já era bonitona desde o começo, manteve-se assim, os meninos estão pirando aí nessa semana, nesse mês, é a Lara Croft, né? Que a Lara Croft sempre foi a diva dos games, sempre tava ali com o seu shortinho, mas também não era nada muito ruim de se ver, pelo contrário, ela usa uma camiseta, né? A camiseta dela vai estar embaixo e tal, ela tem as suas curvas e sua forma, mas não é uma depravada, não é um Dead or Alive, né? Porque Dead or Alive, meu Deus do céu.
Ela não fica sem roupa quando ela solta algum tipo de poder, nem nada assim, né?
Não existe coisas estranhas. Mas tem esse negócio, eu acho que é mais porque os meninos não percebem. Não teve um negócio assim, tipo assim, eu ainda sou muito afim, cara, de entrar num negócio de game. Eu pensei até criar no coletivo, mas assim, eu falei, putz, não sei, vamos ver, né? De repente eu até vou falar disso, chega assim e falar assim, vou criar agora uma coluna de gato gamer, nossa. Nossa, que nem a gente. Haters gonna hate.
E é bem isso que vai acontecer. Tipo, se você criar uma coluna com fotos de homens nerds, assim, bonitos, primeira coisa que eles vão acusar é de discriminação.
Tá aí, ó. Sabe o que eu vou fazer? Pronto, tá aqui, ó. Página no Facebook dos gostosão dos games. Pronto, vou fazer isso.
Então, ó, a primeira coisa que os homens vão falar, isso é discriminação com quem é mais gordinho, com quem é feio, não sei o quê. Aí depois eles vão falar que a gente tá sendo feminista, sem saber o que é ser feminista.
E eu vou virar, né? E falar, caguei. Mulher também caga e também peida, mocinhos. Elas não são princesas. Vou obrigada a falar isso, entendeu? Porque tem muito disso também, né? Tem um homem que procura a mulher ideal e acha que mulher tem que estar sempre linda, maravilhosa. Acha que a mulher dorme com maquiagem o tempo inteiro, né? Eu, por sorte, o meu sabe que não é assim. Muito pelo contrário, ele nem muita maquiagem ele gosta, né? A Solomita também já conheceu, ali conhece.
Tem cara que, né, tipo assim, não sabe a diferença de uma mulher com maquiagem e sem maquiagem, de tão, digamos, bitolado que ele é em perfeição feminina.
Tem cara que eu já não conhecia a pessoa, mas já vi, né, colegas de trabalho falar que talzinho, por exemplo, a mulher dele dorme com maquiagem. Tem gente que dorme com maquiagem pra não acordar muito bizarro. O que é ridículo, porque ela vai rolar na cama e vai borrar aquela parada toda. Mas enfim, ela acredita nisso. Tem mulher que passa maquiagem pra dormir. Fica com aquela coisa, né? É uma pressão muito grande. E existem mulheres que também precisam disso. A gente falou de mercado de trabalho lá atrás e tem, em algumas áreas, uma mania de perfeição no ser, tanto pra homem como pra mulher. Só que pra mulher, como ela tem, puta, tem que usar maquiagem, fazer tudo isso, acaba sendo mais carregado. Eu tava na agência que eu falei que os meninos ficaram revoltados com o Vênus, por exemplo, eu tinha que usar salto alto. E eu odeio salto alto, porque eu tenho problema com o joelho.
Salto alto dói, gente. Não forcem meninos a usar salto alto. Dói.
E era uma obrigação. Então, existe essa coisa impositória também de que a mulher tem que ser uma princesa.
Já ouviram falar do teste de uniforme?
Não.
Acontece muito em São Paulo, na parte administrativa de relações públicas. A moça chega para fazer o teste do cargo de relações públicas. Primeira coisa, eles avaliam a imagem dela, depois o currículo. E por último, eles fazem o teste do uniforme. Eles te dão um uniforme da empresa, mas não no seu tamanho, no tamanho que eles querem. Se o uniforme serve e fica bem em você, eles te contratam. E tipo assim, isso não é mito. Eu já ouvi gente da área de comunicação falar que é exatamente assim. Gente que é formado em relações públicas e tal, pleitear vaga em São Paulo e fez mais de uma entrevista que aconteceu a mesma coisa. E a pessoa acabou não conseguindo emprego porque estava um pouquinho acima do peso. Não estava gorda, mas estava um pouquinho acima daquilo que a empresa queria para uma relações públicas.
Pois é, sendo que uma relações públicas, o que ela tem que ter é uma boa redação, uma boa comunicação. São outros quesitos. Eu sou muito revoltada com gente que olha a sua aparência e não olha o que você sabe fazer, sabe? Ai, porque você tem que estar lindo, maravilhoso. Tem tanta menina, cara, é claro, tem meninas que são lindas, inteligentes, gostam de andar assim e ponto. Mas tem tanta menina que é linda, linda, linda e a cabeça tá tão vazia. Tanto menino que é lindo, lindo, lindo e tá, a cabeça tá tão vazia. As pessoas têm que parar de olhar a casca e olhar um pouco o que tá dentro, porque elas não fazendo isso, elas estão tão vazias quanto aquelas pessoas que elas estão contratando às vezes.
E um problema de discriminação feminina é isso. O pessoal se preocupa tanto com o gênero que esquece de ver o que a pessoa é.
É tanto que quando eles pedem, eles falam boa aparência. Que boa aparência é essa, né? Como é que será que é essa boa aparência? Se você tá com a sua roupa limpinha, tá limpinha, está direitinho, você, né? Tudo bem, mas será essa boa aparência, né? Não fica meio por trás assim, ó, a gente quer uma pessoa magra, magérrima e linda, maravilhosa e ponto, né? Você que tá um pouquinho fora dos padrões, você não serve.
E não é só linda, maravilhosa, também é uma pessoa disponível.
Sim.
Né? Pra mulher casada, conseguir um emprego é muito mais difícil do que pra uma mulher solteira.
O que pra homem é diferente hoje em dia. Homens casados, em alguns lugares, têm preferência. Por quê? Ah, ele é casado, ele não vai ficar até tarde, ele não vai sair pra beber do jeito que a galera sai, sabe? Existe, pelo menos aqui em Curitiba, isso tá se virando cada vez mais comum. Mulheres separadas ou solteiras e homens casados, né? É um contraste.
Eles criam, assim, uma imagem seguinte. Se você é casada, você tem responsabilidades domésticas e familiares que vão te limitar no serviço e que vão te tirar a atenção. E homens casados, teoricamente, seriam mais responsáveis. O que não é verdade. A gente sabe que não é assim. Não é porque uma mulher é casada que ela vai desviar a atenção dela do serviço por causa dos filhos ou por causa de problemas domésticos. Tipo, ela não vai poder fazer uma hora extra quando precisa porque tem que fazer comida pro marido, sabe? as pessoas enxergam a coisa dessa forma e não é assim. Responsabilidade, profissionalismo no serviço independe de você ser casado ou solteiro, ser homem ou ser mulher.
E muito pelo contrário, até as mulheres casadas, elas têm uma coisa que as solteiras ainda não têm. Por mais que elas morem sozinhas, que é o quê? Cara, ela tem família, ela é gerencial, cara. Ela é gerencial automaticamente, sabe? É, ela tem isso inato a partir do momento em que ela tem uma casa, um marido e um filho. Ela tem essa habilidade e as pessoas não aproveitam.
As pessoas não veem isso como uma habilidade. Na verdade, mulheres que são donas de casa, na maioria das vezes, são grandes economistas. Elas têm um poder de administrar finanças, sabe? Controlar as coisas para fazer tudo funcionar bem. É, não só na parte financeira, mas em outros pontos da casa que homens não têm e que não têm também por não ter uma habilidade multitarefa inata. Pesquisa científica comprova que mulher consegue ser multitarefa e homem não. E uma dona de casa, ela é multitarefa ali na limpeza, nas finanças, na hora do almoço e de cuidar das relações entre os membros da família. Quem apazigua, quem sempre mantém a paz e coordena a comunicação entre pais e filhos, sempre acaba sendo a mulher dentro da casa. Você vê que você tem um poder muito grande, habilidades muito grandes, que não são reconhecidas como tais. As pessoas não veem isso.
É muito ruim.
O Arthur queria saber por que as mulheres não chegam nos homens.
Olha,
depende.
A controvérsia.
Depende.
Mas há controvérsia. Tem mulher que chega, gente. Tem mulher que chega. Eu acho que tá inato aquela coisa mais da princesa, sabe? Da mãe ter ensinado que o homem tem que chegar. Quando você é criada numa situação mais machista, isso acontece. As mulheres não vão chegar nos homens. Mas hoje a coisa tá mais descambada, assim. É difícil pra mulher não tá chegando no cara, ou pelo menos tá deixando chance pra ele perceber. Agora que os homens também, com perdão, ela fala, puta que pariu, não percebe? Tem mulher que só fala, meu filho, oi, sabe? É, tem esse problema,
tá ligado? Tem cara que eles querem, assim, tipo, eles não entendem que ela tá afim dele. Eles querem uma cantada explícita ao melhor estilo cafajeste que eles fariam pra poder entender que a mulher tá dando em cima deles.
É bem isso, mas eu acho que assim, antigamente tinha toda essa questão da princesa mesmo, da questão da mãe. A mãe fala, pô, se você for falar com um rapaz, cuidado, porque você tá se oferecendo demais. A minha mãe falava isso, sabe? Tem que tomar cuidado com o que você tem que falar, ou como você tem que falar. É, minha mãe era tão paranoica que, por exemplo, um menino fazer trabalho comigo às vezes, pronto, né? Já ah, você tá namorando ele? Não, mãe, só veio fazer trabalho da escola. Não,
é.
Quero ser com ele.
Meninas e meninos não podem ser amigos. Meu pai tem uma ideia muito parecida com isso. É uma coisa que, assim, a gente vê que não se perdeu com o tempo. As pessoas ainda acham que entre homens e mulheres a relação não pode ser de amizade.
E é bem diferente. A maioria dos meus amigos são homens. Eu acho que eu tenho, tipo, 5, 6, 7 amigas, assim, tipo, colegas e amigas. Mas amigos eu tenho bem mais.
É, eu também sigo mais ou menos, é o mesmo percentual. Eu não sei, comigo é estranho. Os meninos, a gente tem amizade e tal, conversa. De várias coisas. É bacana, assim. Nunca tive problema de, não ser amigos com menino, não sei o quê. A maioria dos meus colegas, amigos, assim, são meninos, assim. Não sei se é porque algumas coisas que eu gosto tem a ver com, né, que, tipo, o estereotipo de menino que há. Mas não sei, pra mim nunca teve problema. É legal que, assim, pra conversar e tal, é muito legal.
Sim. Eu prefiro ter amizade com menino. Porque ter amizade com menina é um saco.
Cara, se a menina não for no teu estilo de conversar, no teu estilo de falar que nem... Ah, se eu, por exemplo, for falar com uma menina que adora moda, adora passear no shopping, tipo, e não fala de mais nada na vida, ela não vai ser minha amiga.
É tipo assim, é muito difícil você encontrar alguém que seja nerd, uma menina que seja nerd, que goste de coisas nerd, ou que goste de coisas que você gosta. Por exemplo, eu sou nerd e eu me concentro principalmente em animes e mangás. Aqui, entre o meu meio social, eu não conheço ninguém que seja assim. Eu não vou ficar amiga de uma menina pra ficar escutando intriga, sabe? Porque era isso que acontecia quando eu tinha amigas meninas. Você acaba escutando muita intriga de namorado de fulano, namorado de cicrana, fulana de cis, fulana disse aquilo, e um não me toque, não me rele, e uma roupa isso, uma roupa aquilo, e uma compração de sapato absurda. Pra mim, sapato é até acabar, e as meninas tinham uma montanha de sapato cada vez mais. Era uma coisa assim que... E falavam de um tanto, falavam muito mais do que eu, e aquilo ia me estressando. Pra mim, ter amizade com menina virou um saco.
Eu fiquei assim muito tempo também. Eu acho que é questão de local também, que né, hoje eu tenho, tanto é que enquanto estamos gravando, a Blu tá ali, saca? A Blu não é o padrão nerd normal, né? Ela gosta de mais coisas, mas eu me dou hiper, ultra, mega bem com ela, porque eu começo a falar, ela começa a falar, a gente começa a tagarelar e vamos embora, entendeu? Existem pessoas pessoas. Eu acho que também tem até a questão da cultura nerd, por assim dizer. Nerds se dão melhor com nerds, né? Não importa de que tipo. Tipo, se é mulher, se é homem.
Nerds se dão bem entre si.
Se dão bem entre si, né?
É porque eles falam mesma linguagem, né? Às vezes você quer puxar assunto com quem não entende do assunto, né? Ou até mesmo apresentar. Às vezes a pessoa pensa que é aquilo que você gosta. Ah, isso é coisa de criança. Ai, que coisa boba, não sei o que. Então, né? Acaba você meio que, sabe, procurando mais a sua turma, assim, né?
É aquele
aí depois você tá achado de, ah, você não gosta de conversar, você é antissocial, mas não é isso, é que as ideias não batem. Então, você acaba fazendo isso, né? Procurando o pessoal que tá mais ali ligado com o que você gosta, porque aí você tem como conversar, o que conversar, né? Compartilhar conhecimento. Ou mesmo também as pessoas que não entendem, que quer também aprender e saber também, né, um pouco mais.
Uma pergunta do Tono falando de literatura feita pra mulher. Não pra todas, é claro, né? Essa onda de 50 tons de cinza, livros de romance da Nora Roberts, Crepúsculo. O que vocês acham disso? Vocês já leram alguma coisa do tipo?
Eu ainda não.
Eu comecei a ler Crepúsculo porque eu parto daquela coisa que se eu for falar bem ou mal de uma coisa, eu tenho que saber o que eu tô falando, né? A gente tem que falar com propriedade. Então eu comecei a ler Crepúsculo, achei um saco. Não é da minha época, tá? Acho que ninguém, até aqui, né, a gente tá um pouco mais velhinhas, as meninas não gostam de falar a idade, né, mas a gente tá mais velha, sei lá, não é pra mim, assim, Crepúsculo. Aí você fala, 50 tons de cinza. Não, gente, eu tenho namorado, eu não preciso de 50 tons de cinza.
Você definiu o que eu acho do tipo de literatura feminina. É feita para mulheres infelizes no relacionamento, ou sem relacionamento.
Ou sem relacionamento, pessoas carentes, pessoas que faltam um pouco de atenção, às vezes o marido não dá atenção pra ela, trabalha demais e tal, ela tá lendo 50 tons de cinza, gente, vai ler. Na verdade, isso foi só mídia que passou do cinema, né? A gente já tinha outros filmes mais românticos, alguns tinham cenas um pouco mais picantes, mas a maioria mantinha aquele padrão, né? Romancezinho melado que a gente tava acostumado. A diferença é que ela pegou e falou assim, pô, vampiro, né? Vampiro é uma coisa legal. O vampiro por si só, ele tem aquela sensualidade, os vampiros de Anne Rice, né? Lestat, cara, aquele Lestat, né? É um vampirão. Pra homens e mulheres, vamos ser sinceros, pra homens e mulheres. Ele era mal que nem um pica-pau. E ela falou, pô, isso é legal. E aí ela começou a tentar fazer de uma forma, ela não podia usar a mesma fórmula, então ela tentou mudar, trazer um pouco pra uma adolescência e tal, fez aquela historinha da, que se você for ver a menininha, que sofre bullying, porque ela é estranha, porque ela é isso, porque ela é aquilo, ela é estranha porque ela, a atriz, por si só, tem uma cara de nada, e a personagem, você lendo, também tem cara de nada, é aquela pessoa que, tipo, tanto faz quanto tanto fez, não sabe nem porque tá viva.
Ela é nula. Eu acho assim, nesses romances feitos pra mulheres, você não tem uma heroína, você só tem um herói, e a história gira em volta do homem, e a mulher é só um acessório pra você se sentir presente na história e sentir aquela sensação de poder receber do homem aquilo que você quer, que no caso da maioria desses romances é amor e sexo.
No caso do Tom de Cinza é só sexo. não sei, porque eu não li, mas sei lá, né? É, eu sei que muitas senhoras andam com livro por aí, entendeu? Tal, tá uma coisa muito precária. E eu tenho medo quando eu vejo uma senhora com 50 tons de cinza na mão, no ônibus, eu confesso. Né? Mas não sei, eu acho que assim, foi explorar um nicho. O que eu posso pensar é que tá certo o cara que explorou o nicho, tá certo a Stephanie Meyer lá, que fez, tá aí, tá dando pitaco, tá... Qualquer outro livro que saia, eles já comparam a Crepúsculo, né? Um novo Crepúsculo, um novo isso. É, eu não sei se isso é positivo ou negativo pras outras obras, mas ela influenciou, né? É, tá aí, tem gente que se acaba de chorar e tem ideologias.
Eu acho assim que esses livros são best-sellers agora, eles não passam de versões estendidas dos romances de banca de revista.
Sabrina?
É, eu sei, porque eu fui atrás de ler isso, entendeu? Eu queria saber o que era, porque é que vende tanto, gente, desde que eu sou criança, vende o negócio e vende bem. Eles são best-sellers no mundo inteiro, esses livrinhos de banca de revista. Mulherada compra e lê, e tipo assim, não lê um, elas leem tudo que sai, entendeu? Por quê? É uma leitura fácil de ler. E te ilude completamente.
É o nicho. É a mesma coisa de que pra homem tem Tex. Saca? Tex é isso.
É, tex é eterno.
É eterno. Não tô falando que é ruim, tá? Não tô comparando com Crepúsculo. Tô comparando com Sabrina. Porque tem muitas histórias de Sabrina e de coisas que tem histórias boas. Histórias muito mais interessantes do que Crepúsculo e talvez 50 Tons de Cinza. Né? São livros e livros. São autores diferentes e tudo mais. Não é uma mesma pessoa.
Sim, esses romances, assim, pra mim, eles são todos iguais. Eu li pelo menos 5 desses romances de banca de revista. E entre milionários italianos, milionários árabes, milionários gregos e milionários ingleses, é tudo igual, é a mesma coisa. É a moça sem graça ou pobre, raramente bem-sucedida, que se envolve com um cara multimilionário ou mega interessante. Rola uma atração sexual louca que as mina pira, os cara pira, e no final, depois de ter sexo, tudo que elas queriam era amor de verdade e acabam conseguindo. Que é o que eu acho que a mulherada pensa hoje em dia, sabe? Quer que aconteça hoje em dia. Quer que seu envolvimento sexual se torne um caso de amor.
Eu vou ser até... As pessoas vão ficar com raiva do que eu vou falar, mas eu acho 50 Tons de Cinza também pra quem tá encalhado, velho. Porque, sério, tudo bem que os homens aí estão, né, tá difícil. Tá difícil pra eles também, porque a mulherada também não tá fácil. Mas, cara, eu acho que é um pouco de prestar atenção também e de dedicação. Vocês ficam esperando a princesa da vida... Ou o príncipe da vida, eu falo isso porque as mulheres se iludem muito, cara. Ah, não, o cara que eu namorar, ele tem que ser o cara da Venice, só que ele tem que estar vestido como de branco, e ele tem que ser advogado, médico e sádico, qualquer coisa. Não, velho, não, sabe? Os meninos também, não, porque a minha mulher tem que ser gostosa, mas se ela for gostosa, teu amigo vai olhar. Ah, não, então ela não pode ser gostosa. Porra, tipo... Vamos ser um pouco mais realista. Você pode ser feliz, sim, se você olhar aquela pessoa, sabe? Às vezes tem aquela pessoa que você não percebeu ainda que poderia rolar e poderia ser legal e você vai ficar junto por muito tempo. A gente surpreende. Amor não é um conto de fadas. Apesar de eu amar contos de fadas, o amor não é um conto de fadas e não é um conto de literatura. Daquela Sabrina que você falou, ah, o cara é árabe, o cara é... Sabe quantas histórias daquela se tornam real?
Zero.
Então tá na hora de acordar um pouco. Você não vai encontrar um vampiro brilhando pra ser seu abajur de noite. Tem mulheres, e isso ainda existe, e deixar bem claro isso, que vivem do salário do marido. E você tem sim que ser sustentada. Tem gente que não tem habilidade de fazer as coisas e é sustentada pelo marido. Tem gente que usa isso como opção. Saca, tem marido que fala, não, fica em casa, cuida dos filhos e tal. Mas tem mulher que não trabalha. Ainda hoje tem mulher que não quer trabalhar.
Sabe que eu já vi acontecer, que na época que minha mãe separou do meu pai, aqui em Diadema, em São Paulo, onde eu moro, tem um lugar chamado Casa Bete Lobo. Essa Casa Bete Lobo, ela auxilia as mulheres, assim, que não trabalham, que não fez nada na vida, só ficou dentro de casa. Aí que aconteceu? O casamento se desfez. O que ela vai fazer da vida? Como é que ela vai se sustentar? Às vezes tem filho maior de idade. Então fica deslocada. Igual que eu tinha falado, a mulher, ela tem que ter... Não assim, tem que saber costurar. Não, tem que saber outras coisas, outras profissões. Na hora que chegar um momento como esse, ela tem um chão, sabe? Ficar só dependendo, eu quero ter o mesmo direito que os homens, mas eu tô aqui na minha casinha, meu marido vem, faz o dinheiro, eu faço a despesa, limpo a casa. Gente, o mundo é muito mais do que isso. Mulher tem que se especializar, tem que estudar, tem que aprender outra coisa, pra quando chegar num momento como esse, acabar sabendo se virar. Não tem, olha, eu já vi mulher desesperada que queria se matar, assim, porque não sabia o que fazer da vida.
Mas a pessoa faz do casamento a vida dela. Ela cresce desde pequena sendo instruída sobre como cuidar da casa e a finalidade de vida dela é arranjar um namorado, noivar e casar e ter filhos e ficar cuidando da casa dela. E quando o cara dá o pé na bunda dela, ela fica assim, meu Deus, e agora?
É porque, querendo ou não, a responsabilidade dos filhos, mesmo que o pai lhe arque com dinheiro, né, é dela, desde pequena, porque ela que vai ter que amamentar, ela tá ali, entendeu? Tem separação ou mesmo não tem casamento, tem um filho, fica com a mulher, dificilmente fica com o homem. Então, ela tem que pensar muito bem no que ela faz, né? Ou no que ela vai encarar daqui pra frente.
Uhum. E eu percebo nessa questão uma mudança de posição das mulheres. Porque antigamente, esse tipo de situação era uma situação imposta socialmente. Você era uma mulher criada para cuidar de uma família. Hoje em dia, as meninas, elas escolhem cuidar de uma família porque elas preferem não encarar o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho tá difícil para todo mundo.
Sim.
Então, elas se refugiam na ilusão de uma casa, de cuidar de uma casa e família feliz, encontrar um marido rico e ficar em casa, para não ter que enfrentar as dificuldades da vida. Só que elas não percebem que uma hora ou outra a situação pode mudar. Nada na vida é para sempre.
Isso é verdade. Então, para isso, elas têm que estar preparadas, estudadas, sabe? Porque a única arma que você tem para você conseguir uma coisa melhor na sua vida é você ter o conhecimento.
Apenas que você conhecimento.
De qualquer forma, de qualquer segmento. Porque aí sim você tem que lutar de igual para igual ou até melhor. Agora você ficar parado sem fazer nada, esperando só que caia do céu, não vai melhorar a sua vida. A não ser que você tenha muita sorte e ganhe na Mega Sena, né? Mas... mesmo assim, é difícil, viu? Tem que batalhar.
Mulher tem necessidade de se autoafirmar do jeito que os homens têm? A gente percebe que os homens, eles têm atitudes para afirmar que eles são realmente homens, que eles são machos. Mulher tem disso?
Eu acho que tem.
O que você acha, Salami?
Olha, eu acho que assim, tudo tem uma exceção. Algumas têm, outras não. Depende muito da vida da pessoa, né? Como é que ela encara o que ela vê, assim.
Uhum.
Então, às vezes, nem precisa ela ficar mostrando pra ninguém o que ela é ou deixa de ser. Ela é apenas o que é. E quem conhece ela, entendeu? Às vezes, não é necessário você... eu sou mulher. Não precisa. As suas atitudes já mostram. Mas o ser humano em si, ou parte dele, tem necessidade de se mostrar. Eu sou mulher, porque é isso, porque é aquilo, entendeu? Então, depende muito de cada um.
Então, quando eu falo o que é no seguinte sentido. Às vezes, não com palavra. Não falar assim, tipo, eu sou mulher. Mas existem mulheres que elas precisam se autoafirmar. E a maquiagem em si, ela não passa porque ela gosta. Ela passa porque ela tem que estar se sentindo mulher. Existe muito isso. Claro, existem as suas exceções, né? Mas tem mulher, que a gente conversou, que dorme de maquiagem, ela faz isso porque ela precisa se autoafirmar, sabe?
Eu acho assim, que dormir de maquiagem não é só se autoafirmar, é medo. Medo mesmo.
De certa forma, medo e ela precisa se firmar, autoafirmar também. Ela precisa falar, putz, eu sou mulher, eu tô bonita 24 horas. É uma questão complicada de falar. Mas de questão como homem de, não, porque eu sou macho. Não, porque eu sou guria, cara. É só as gurias do fêmea que precisam falar, eu sou guria, vou mostrar meus peitos. Tipo,
aqui, meus peitos pra provar.
É. Basicamente é elas, entendeu? Que tem esse sério problema de se autoafirmar. A grande maioria não fica por aí, eu sou mulher, eu sou gay. Eu até me irrito muito quando começo a dizer, porque eu sou isso e isso. Isso e aquilo, sabe? Não, eu sou mulher. Ou então, vou até estender agora, vou pegar homem e mulher, não. Sou homossexual e tal coisa, né? Porque eu venci na vida e eu sou homossexual. Não, você venceu na vida porque você tem capacidade pra isso, mental, entendeu? E toda vez que você autoafirma isso, você tá perdendo 2 pontos da sua capacidade mental. Isso serve pra qualquer um, cara. Tipo, mulher, ai, porque eu sou mulher... E isso, eu odeio ler aquelas... Eu gosto muito de ler revista de empreendimento, cara, eu adoro. Mas eu acho engraçado quando as mulheres falam assim, ai, porque eu sou mãe, mulher e empreendedora. Não, velho, você é inteligente, diferente. Você teve uma ideia, você lutou por ela e conseguiu. Da mesma forma que os caras são, não, o pessoal tem essa mania de, não, eu sou isso, isso e isso.
É a rotulagem.
É um rótulo, mas não sei se é uma questão de mulher ou de homem. Mulher tem... seus momentos de se autoafirmar aí, dependendo de quem seja.
Eu sou uma pessoa que eu procurava muito me definir para as pessoas, para que as pessoas não me definissem de forma errada. E muitas vezes eu ainda acabo fazendo isso. E eu acho que muitas vezes quando uma mulher, ela tenta se autoafirmar, ela tá tentando fazer isso, ela tá tentando se colocar numa posição para que as pessoas não pensem dela alguma coisa que ela não quer que as pessoas pensem, entendeu? Gente, eu vejo muito isso em algumas colegas minhas. Elas adotam um determinado posicionamento e tentam deixar isso bem claro o tempo todo para que as pessoas não pensem um acento a mais do que aquele que está na palavra, entendeu?
Mas aí não é aquela autoafirmação assim, ó. Por exemplo, não, porque eu peguei tal coisa porque eu sou mulher. Não, você tá mostrando, na verdade, a sua personalidade para que as coisas fiquem claras. Isso é diferente. Por que que eu vou falar isso? É muito normal quando você tem muito amigo homem, eu não sei se aconteceu também com a Salomi e com você, mas das pessoas confundirem as coisas. Achar que você é amiga e de repente não é amiga, é um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas é normal, sabe? Assim, você é difícil interpretar pra você saber se você tá gostando de alguém, se não tá. E muitas vezes, eu, por exemplo, quando começava uma amizade, eu tentava não sair muito, tentava falar um pouco de mim, mas de forma que não desse a demonstrar. Ou então, assim, que não é um friendzone, não é que eu deixava, você deixa os amigos. Não, é que assim, amigos são amigos, entendeu? Quando eu gostava, eu falava. Tanto é que o meu era um amigo de internet que virou namorado e tá aí até hoje. São posições diferentes. Esse negócio da um acento e tal, o pessoal não falar, eu acho que tem que ter. O que não tem que ter é assim, tipo assim, ó. Ai, eu fiquei com aquele cara ali, porque eu sou mulher linda e gostosa. Cara, e tem mulher que faz isso, entendeu?
Tem,
Cara, você vai no trabalho, você vai tomar um cafezinho. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar café sozinho se eu encontrar alguém nerd comigo. Por quê? Ah, porque você é chata. Não, é porque eu não aguento de ai, gente, eu fui na balada ontem, não sei o quê. Eu odeio banheiro feminino, gente.
É chato.
Né? Vou abrir um parênteses aqui. Banheiro feminino. Gente, você vai no banheiro, abre a porta, faz o que você tem que fazer, limpa, lava a mão e sai fora, entendeu? Você não precisa ficar tic, 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 tic. Aí você vai no banheiro do shopping e fica aquelas meninas. Ai, você viu como ele olhou pra não sei quem? Ai, eu acho que é porque eu tô com o cabelo desarrumado, eu vou arrumar aqui, não sei o quê. E começa aquela ladainha.
É,
e aí você...
mulher é um saco.
Por isso que mulher é um saco. É sério.
Gente, alguém me explica por que que mulher vai em dupla no banheiro?
Não sei,
eu
não
vou. Por que as pessoas me chamam pra ir? Por que quando eu levanto pra ir no banheiro sozinha, alguém pergunta se quer que vai junto?
Sei, olha, eu sou mulher, não sei, nem sei, não dá, mas acontece, gente.
Então, eu acontece assim, por exemplo, de repente, às vezes vem um, né, tem um momento que, putz, te pegou de surpresa e fala, você pode ir ali comigo e tal. É uma coisa, entendeu? Mas, né, não, acontece. Às vezes você fala, putz, sei lá, eu quero ver se a minha saia tá suja, por exemplo, né? Ou sei lá, derrubou alguma coisa. Você me... Mas não, ai não, vamos no banheiro. Vai fazer o quê? Não cabe as duas na privada ao mesmo tempo.
Quando eu tava no colegial, eu desenvolvi uma teoria de que uma chacoalha a outra, porque o homem consegue se chacoalhar sozinho, a mulher é meio difícil, então uma tem que chacoalhar a outra, sabe?
Uhum.
Mas eu acho que não é uma boa teoria.
Não.
Pra fechar, dia da mulher é todo dia ou é só hoje? Que é dia 8. Gente, a gente tá gravando hoje no dia 8 de março, considerado Dia Internacional da Mulher. O que, que vocês acham?
Bom, então vamos lá. Dia da Mulher, pra mim, é todo dia. E o fato de você ter um dia comemorando, especialmente o Dia da Mulher, pra mim é ofensivo.
Eu não sei, assim, o que, que vocês acham, mas, tipo, você ter um dia pra comemorar o fato das mulheres existirem, pra mim é um jeito dos homens tentarem apaziguar o machismo que eles demonstram todo dia, assim, tipo, um presentinho pra mulherada ficar calada e continuar segurando o machismo de todo dia, sabe?
Dia da Mulher é todo dia. Eu não me sinto ofendida porque pra mim é só mais uma data, sabe? Ela teria muito mais valor se a cada ano, por exemplo, grandes coisas viessem nessa data. Não flores, mas, pô, sancionou uma lei tal que é melhor pra ambas as pessoas, sabe? Seria muito mais proveitoso se, por exemplo, nesse Dia da Mulher, fizesse... Até eu concordo com isso, pegar todas as mulheres que estão aí na ciência, na história, e fizessem um prêmio com elas ou alguma coisa, porque durante os períodos históricos aí e tudo mais, essas mulheres assinavam como homens para serem reconhecidas, sabe? Teve muita coisa que rolou aí. Mas não, é só uma data, e é uma data comercial. Assim como daqui a pouco é Páscoa, e você vai comprar um ovo de Páscoa por um zilhão de reais, sendo que 5 barras valem mais que seu ovo e você paga bem menos. Então é tudo comércio. Da mesma forma que Dia das Mães é comercial, porque o dia da sua mãe é todo dia, cara. Ela tá ali brigando com você porque vai chover, sabe? Ela tá ali fazendo os negócios. Aí não, aí é uma data pra floricultura, gente. Ó.
Se não floricultura, morre de fome.
Não, mas não é? Solange nem sabe como é que é. É isso, alguém morrendo, Dia dos Namorados? Dia das Mães, são os picos, mais ou menos, assim, ou mudou, assim, que eu entenda. Então é isso, é uma data comercial. Aí, claro, é errado? Não é. Mas fica aquela coisa, eu acho engraçado, é sempre as mesmas frases de Feliz Dia da Mulher. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma ladainha, por assim dizer, sabe? Poderia ser diferente, na minha opinião. Poderia ser um pouco mais útil. Tem várias coisas que estão paradas aí no governo, por exemplo. Leis disso, daquilo, que privilegiam a mulher sem tirar o dos homens, por assim dizer. Por que elas não vão para um júri, por exemplo, nesse dia? Já valeria muito mais do que, todas as palavrinhas. É bonito, mas utilidade mesmo, nenhuma. No final das contas, tá aí a mulher trabalhando por um valor menor que o seu, sendo mãe, sendo mulher, tentando sobreviver, tentando mudar, porque não adianta você dar uma rosa hoje e amanhã você xingar, ou você falar essa gostosa, né? Tipo, cara, hoje eu sou a linda, feliz Dia das Mulheres, amanhã, ô tesão, porra, né? Então, acho que um pouco mais de respeito.
Hoje é Dia da Mulher, ganhei um monte de parabéns pelo Dia da Mulher no serviço, mas por que que não me pagam R$20 a hora, que nem pagavam pro cara que tava lá antes de mim, pra ele fazer pra ela enquanto não me contratavam, sabe? Acho que é assim, é Dia da Mulher? É, mas o que que isso significa de verdade, sabe? Pras pessoas não tem significado.
Essa data pra mim, eu só lembro das mulheres que, né, foram lá se revoltar, o cara fechou elas na fábrica e morreu queimado. Pra mim isso é muito bizarro. Vai comemorar isso? Pra lá. Não foi isso que aconteceu. Porque elas pegaram e foram... Né, elas foram queimadas vivas numa fábrica. Aí todo mundo comemora, assim. Como assim? Que libertação é essa? Libertou o quê? Conseguiu o quê com essas mulheres mortas aí?
E aí, né? Vou ser mais polêmica ainda falar, né? Falaram ontem no podcast e eu concordo, cara. A única coisa de boa aqui no Brasil, não pela Dilma ser do PT, não sou petista, não sou porra nenhuma, detesto política, mas é ver uma mulher na governância, sabe? Pelo menos isso evoluiu. Ah, mas ela não era pessoa sacada, certo ou errado, não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando em quesito de uma mulher poder chegar lá. Essa é a questão.
A gente vê que o pessoal superou o fato dela ser uma mulher pra votar em alguma coisa que acredita, porque quem votou nela, votou porque acreditava na proposta. Não por ela ser mulher ou não, né? Voltou também porque ela tinha apoio político, mas não se influenciou pelo fato dela ser mulher.
A gente tem que lembrar também da Margaret Thatcher, né? Que ela se tornou primeira-ministra do Reino Unido também. Considerada a dama de ferro, né? Na época da União Soviética.
Se a gente pegar grandes mulheres aí da história, a gente tem a Ada, eu até comentei isso, que é a primeira programadora da história. A primeira programadora foi uma mulher, não foi um homem.
E quem lembra disso?
Quem lembra disso? Não lembra. E Maria Bonita, que eu tanto adoro e sempre falo dela. Eu já falei que um dia farei cosplay de Maria Bonita. Mano, se não fosse Maria Bonita, Lampião não tinha andado tanto tempo, velho. Não tinha. Tinha que ter muita Maria Bonita ali tomando conta dele pra ele surtir. A primeira mulher do cangaço, sabe? A gente tem tantas outras. Às vezes a gente tem um zilhão de mulheres que nunca são lembradas. São lembradas às vezes nessa data, né? Nas aulas de história, esqueça mulheres na história, esqueça qualquer coisa.
É, tipo, a gente tem N mulheres que são extremamente importantes na ciência, mas toda vez que você vai estudar a ciência, você sempre fala um monte de nome de homens na hora que você está estudando ali tabela periódica e tal, e não lembra, por exemplo, que foi uma mulher que descobriu o rádio, né? A partícula radioativa e tal, entre outras coisas.
DNA também, aí teve até aqueles irmãos, não sei o que, esqueci o nome dos irmãos, que fizeram, acho que enxergaram que é naquele formato, mas era uma mulher antes que tinha descoberto naquilo, né? Mulher é a primeira vez que fala demais, né? Tem que tomar cuidado. Aí vem o carinha, escuta, pode descobrir. Aí vai lá e o cara ganha o prêmio Nobel, né? E ela não ganha nada.
Sempre assim, tem alguém roubando os nossos méritos.
É verdade.
Muito triste.
Então, pra mim, dia da mulher é todo dia. Mas quando eu tinha floricultura, eu gostava desse dia, que eu ganhava um dinheirinho bom. Muito dinheirinho bom. Mas assim, quanto a flor, essas coisas, é uma coisa que eu tenho assim comigo, que eu, né, geralmente, eu não escolho data pra dar um presente ou uma lembrança pra ninguém, assim. Ah, eu tô com vontade de fazer alguma coisa, até mesmo uma vez eu fiz uma caixinha pra Giza, tô
aqui guardadinha no meu, com muito carinho aqui nas minhas coisinhas.
Sabe, então, eu gosto assim de agradar as pessoas, não porque ah, é data tal, é aniversário, não. Tô com vontade de ver aquela coisa, eu acho que é assim que você vai vivendo, vai agradando, vai, sabe, tendo um relacionamento bom. Não é porque, é porque hoje é tal dia, igual não, muitas vezes na floricultura, entrava um cara, né? Ô fia, ou então, ô moça, eu briguei com a minha mulher e eu vou levar uma flor pra ela, sabe? Aí o que acontece? Isso acaba virando uma lembrança ruim, né? De um momento ruim. Então é legal o quê? Você tá lembrando de uma. Não precisa ser exatamente uma flor, pode ser qualquer coisa. Ou um bombonzinho, uma balinha na rua. Eu lembrei disso aqui, só assim pra você. Com essas pequenas coisinhas, acaba ajudando um relacionamento. E nem, às vezes eu vejo alguma coisa bacana, vou e compro pro meu namorado. Não precisa ser uma coisa cara. Mas é uma coisinha bacana, sabe? Agrada a pessoa, isso ajuda num relacionamento. Porque não adianta só no começo, quando você tá namorando, que você dá as coisas. Não, isso tem que ser continuar, entendeu? Ter esse momento dessa troca, esses momentos bons, legaisinhos, assim.
O presente é a questão do gostar, né? Você gosta, você quer agradar, porque você se sente bem agradando e aquela pessoa se sente bem recebendo. Não é uma coisa, não, é porque é seu dia, né? A gente citou aqui Dia da Mulher, a gente falou Dia das Mães. Mano, você vai comprar o quê pra sua mãe? Lavadora? Coisa pra ela trabalhar.
Que é o que o pessoal acaba fazendo, né? Ou compra alguma coisa que não é pra ela, é pra casa, ou compra flores. Flor, perfume, leva pra jantar, pra almoçar fora, pra ela não ter que fazer almoço pelo menos uma vez no ano.
Eu acho isso muito ruim, assim, tipo, eu sou muito a favor do cara, né? Agora eu vou até falar do Arthur, que ele pergunta, pô, mas as mulheres não chegam. Cara, é complicado, mas também, quando tiver a sua, vamos dividir as coisas na casa, né? Cada um faz um pouquinho, e vamos vendo assim, né? Não fica com aquela coisa, só um faz, tal. É assim que se vai ganhando, né? E que se conquistando as mulheres, e as mulheres também conquistando os homens, enfim. E por aí vai. Presente é pra quem gosta, né? Não é por causa do dia. Se for por causa do dia, eu quero presente todo dia.
Todo mês.
Ah, eu também.
Tô aceitando todo o retro news que eu gravo, eu peço alguma coisa.
Gente, eu existo, então eu quero presente todo dia, porque só do fato de existir, eu sou muito especial, eu mereço alguma coisa todo dia.
Fantastic.
Considerações finais? Alguma coisa a dizer?
Não, eu acho que só respeito. Menino, respeito com as meninas. Menino, respeito com si mesmo, entendeu? Porque isso tá faltando também. E só.
Falando.
Agradecendo novamente pelo convite. Foi bom conversar com vocês, apesar que sou meia quieta às vezes, né, gente? Ai. Mas eu vou, é com o tempo eu vou começando a falar mais. Mas foi bacana trocar experiência e tal. E, né, ver como é que é a visão de cada um. Ver que mulher não é tudo igual como os homens falam. Tem, cada uma tem o seu jeitinho. E assim, né, a mulher tem que se respeitar, e a outra, ela tem os filhos, ela que fica a maior parte do tempo, inclusive não só os filhos, como não só as filhas, como os filhos. Conversa com o seu filho, pra ele saber como é que é cuidar, tratar uma mulher. Conversa também com a sua filha, porque às vezes a conversa com os filhos também faz parte pra eles poderem ter uma cabeça diferente. Não adianta falar, ah, porque é machista, porque é... Tem que ter a conversa, gente, desde criança, porque ele vai tendo aquela formação e aí ele pode se tornar uma pessoa melhor futuramente. Não adianta ter o filho e não conversar. Depois cobrar porque o homem ou a mulher é assim, sabe? Tem que conversar desde pequeno. Eu acho que isso é uma coisa que vai ajudar e muito futuramente, né? As crianças que estão vindo aí. Porque na minha época foi uma coisa. Agora eu tô vendo que as meninas e os meninos já são outra cabeça, né? Então acho que às vezes tá faltando esse negócio de conversar. Não agredir, brigar, não. Conversar. Eu acho que a conversa é a melhor coisa, forma de se resolver. É isso aí.
Você resolver tudo, né?
Bom, minha consideração final. Rapazes, por favor, respeitem mais as meninas, principalmente as meninas que se dão ao respeito. E vocês querem fazer algum jabá? Aproveita.
Eu quero fazer meu jabá porque eu estou lá no Coletivo Cult. Nós estamos de vento em polpa, bem louca com os podcasts. A gente voltou com o Jukebox, a gente está com o Retro News regularizando, a gente tem o Rádio Cultcast. E aí são duas editoras agora e as duas são mulheres. Hey, tipo... E nós estamos por lá, então acessem lá o coletivocult.com, né? A gente tá com um cast de 15 em 15 dias, que é o Juke. Toda semana tá saindo o Retro News. A gente tá no mensal ainda com o Rádio Cultcast. A gente tá começando com vídeo também, então é isso. Tô por lá. E tô por aqui, tô por onde vocês quiserem.
Salamis, quer fazer alguma propaganda?
Sim, tô agora abrindo o... Eu tinha já um blog, mas abri um Face agora para os meus artesanatos. Quem quiser dar uma olhadinha, logo logo eu vou estar postando as coisas que eu faço. Quem quiser encomendar, é só entrar em contato. Ilustração também, o que for, tô fazendo, gente. É isso aí. Nossa, que horrível, né? Nunca vou ser uma boa vendedora, gente, sinceramente. Mas os trabalhos são bonitinhos, são feitos com carinho.
Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do cast, do mesmo jeito que eu gostei da nossa conversa. A ideia do cast era fazer um cast só com meninas, tentando mostrar um pouco das nossas ideias sobre ser mulher, sobre feminismo, sobre o que a gente passa por aí. E é isso. Tchau.
É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.
Sexy lady.
Não, parou.
Propaganda está. Snake.
E está começando mais uma leitura de e-mails e comentários no LegCast. Hoje, referente ao cast número 43, aniversários. E comigo está aqui o Arthur Antunes.
É isso aí, galera!
Isso aí. Na verdade, é a leitura de e-mails do cast passado, mas não tivemos nenhum e-mail, nenhum comentário no LegCast passado. Pessoal, ninguém está em ritmo de festa de aniversário, então, né? Nem a gente, então ninguém quis comentar, né? Ou sei lá, né? Estavam com vergonha.
Eu não sei. Eu só sei que até fica mais fácil, né? Da próxima vez a gente pode até pensar em não fazer mais leitura de e-mails. Aí fica mais fácil pra todo mundo.
Mas então vamos falar aqui, tivemos alguns comentários dos casts anteriores. O primeiro deles é no cast 61, pós-apocalipse. Comentário do Helms Cross. Impressão minha ou realmente tocou dúvidas? Não consigo ler essa porra em inglês. E eu não sei que música é essa. Se fosse Duvet, a do Lane, talvez, mas eu não lembro. Porque eu coloquei muita música que eu não conhecia naquele episódio, então eu não tenho nem ideia. Continuando, romance e o meio ambiente. O conjunto do anime e OVA demonstram três lados. O dos anjos, o do resto da humanidade e de um bárbaro não civilizado. Foi um negócio bem assim, né? Anjos, humanidade, de repente um bárbaro não civilizado.
Um bárbaro não civilizado, né, cara? Você já ouviu falar em pleonasmo?
Acho que já falei spoiler vários, mas tentei salvar o principal. Spoiler? Você não falou nada do anime. Falou plot. Bom, desconsiderem Aquário Evil. Outros que mereciam citação, Afro Samurai, Arjuna, Tengen Toppa. E faltou também um Aliens. Bom, não quero nenhum apocalipse. Porra, internet, livros, HQs, banho quente e até minha privada. Nem fodendo, largo minha comodidade. Então, valeu, Helms Cross. E realmente, na hora dos animes, a gente ficou meio... Como é que chama? Na hora, a gente não lembrou dos animes. A gente lembrou de um monte de outras coisas e não lembrou dos animes na hora. Daí eu cortei muita coisa que a gente tentou lembrar. Ficou aquela citação assim... Então, sabe? Ficou bem assim no podcast. Daí eu falei, não, melhor cortar, melhor não ter do que ficar.
Mas Gurren Lagann foi uma coisa boa que ele lembrou. Eu acho que é um negócio pós-apocalipse que é bem interessante, né? Que tipo, os monstros ficam na superfície e os humanos são obrigados a viver... tanto tempo debaixo da terra que eles nem acreditam que existe superfície, né? É bem interessante isso.
Sim, não só isso, eu lembrei muito outras coisas que são pós-apocalipse, tipo Bastard é pós-apocalíptico, se a gente parar pra ver. Tem muita coisa pós-apocalipse em anime que eu não lembrava na época, assim, e eu fui lembrando conforme o tempo passou, depois que lançamos o episódio. Aquela coisa assim, foi meio de supetão, mas quem sabe não der pra fazer só de alguns animes pós-apocalipse mais pra frente, e também de jogos, outras coisas, né? Dá pra explorar um pouquinho mais a fundo esse tema, um dia desses. Sim.
Tá bom, vou comentar aqui do Rafael Taira. Ele deixou mais um comentário aqui no nosso podcast de criaturas folclóricas. Vocês conseguiram lembrar de grande parte das lendas. Eu concordo com a Liv, que falou que do jeito que as pessoas falam sobre as lendas para a gente, não dá para ter medo. Só faltou contar do Negrinho do Pastoreiro, que das citadas é o que eu vejo menos gente falando. Eu vejo que... também acho que tem eu ouvi falar também de algumas lendas lá do Nordeste, por exemplo, que a gente não falou. Eu tentei focar nessas lendas mais gerais, assim, que em todas as regiões do Brasil, elas meio que as pessoas tinham um pessoal que acreditava, e eu não, essas lendas mais regionais, assim, eu não procurei muito, embora tenha falado lá do cachorro urso lá, que é extremamente regional, de uma parte de Goiás lá. Mas fica aí, talvez se a gente tentar fazer alguma complementação algum dia, a gente pode tentar colocar isso aí e outras coisas. Se a gente fizer um podcast sobre outras partes do folclore, a gente pode acrescentar algumas coisinhas.
Sim, eu concordo, tem muita coisa ainda pra ser explorada no folclore brasileiro, e também começar talvez explorar outros tipos de folclore e lendas de outros lugares. Essa parte de oculto sempre é interessante se aproveitar, né?
Sim. Tem um comentário aqui que foi deixado lá no meu Facebook quando eu falei do podcast de criaturas folclóricas de uma amiga minha lá, que ela meio que se intitula como Scarlet. Ela colocou aqui, ó: eu tenho a sugestão, faça narrações mais curtas. Essa que eu escutei tinha, se não me engano, uma hora ou algo assim. Ela falou assim: eu vi que tem mais, oba, viagem no tempo, vou escutar agora mesmo e tudo mais. Como ela nunca tinha ouvido podcast, ela achou que uma hora era tempo demais, que é uma coisa que eu meio que falo para as pessoas que estão tentando popularizar a mídia, e elas falam que não, que eu meio que... estou errado, que tem que ser uma hora mesmo, e podcast é assim, e pronto, acabou. Então, só deixar aí uma opinião de uma pessoa que acabou de entrar na mídia e talvez nem volte por causa do tempo, né? Uma hora, de podcast é o tempo, vamos dizer, médio dos podcasts. Tem podcasts aí como Games on the Rocks que tá trabalhando com duas horas e meia ou três horas de episódio toda semana. Então é só pra deixar aí pras pessoas.
É aquela coisa, vai da opinião de cada um. Eu gosto de podcast longo desde que tenha conteúdo, né? Sabe? Se o conteúdo estiver legal, eu não vou parar de ouvir, né? Mas sempre tem aqueles que não vão querer, né? Acham maçante.
Sim.
Então vamos para a parte de recados. Primeiro recado que eu tenho aqui, que eu participei do Comando Login, o Mundo Gamer, episódio 34. É, eu participei da parte de...
notícias lá. O Comando Login, eu ouvi ele um pouco antes do Zyder participar, foi meio que uma coincidência. Eu gostei muito do formato deles, que eles têm a parte de notícias de games, e no final eles têm um debate. Nesse último eles falaram sobre os jogos indies e como é que eles estão no Brasil e no exterior, e no anterior eles fizeram uma entrevista com a equipe que tá tentando fazer a fandublagem do Resident Evil 6. Então eu fiquei bastante impressionado com a qualidade dos debates que eles têm no final, e essa fórmula de trazer notícias e o debate no final, assim, eu gostei muito. Ouça aí o episódio, acho que é 34, que o Zyder participa, que tá bem maneiro também, galera.
Sim, eu recomendo vocês irem ver lá o Comando Login, tanto não só o meu episódio, né, que eu participei lá na parte de notícias, mas também as partes dos que o Arthur falou aí, dos debates, que são bem interessantes, tá certo? Tem alguma notícia pra dar?
Galera, dá uma olhada aí no blog aí, que quase todo dia tá tendo um post novo, tem novas sessões aí, e o Sobre Outros Podcasts voltou essa semana aí, né, na quinta-feira vai ter só com episódios de podcast que eu nunca tinha ouvido até então, e nunca tinha falado ali, deu um pouco de trabalho que eu tive que ouvir um bocado de podcast pra selecionar aqueles ali, mas ficou bem maneiro, galera.
Isso aí, então, olha, pela conferência também estreou uma nova sessão recentemente, né?
Assim, eu meio que peguei várias coisas assim meio emocionantes e resolvi fazer uma sessão só com essa seleção que eu tinha feito, que eu já tava fazendo já faz um tempo para mim mesmo. Aí eu fiz essa... Eu vou lançar todas essas coisas, né, nessa sessão que eu chamei de Manly Tears, né, quer dizer, lágrimas masculinas. Já tá aí na segunda edição aí, eu acho que vai sair toda semana, a não ser que tenha outra coisa pra colocar no lugar. Mas eu pretendo lançar toda semana.
Bom, é isso aí, então não esqueçam de deixar seus comentários nesse episódio que, das meninas, que tá bem interessante, tá bem legal o debate delas, vocês ouviram. Então, deixe suas opiniões, principalmente se vocês forem garotas.
Ou então homens também, né? Todo mundo deixa opinião aí. Eu acho que esse podcast aí, eu acho que não tem desculpa, né? Tem muita coisa que elas meio que combinaram ali. Dá pra você discordar de muitas coisas e apoiá-las em várias outras. Então, eu acho que é um excelente episódio pra vocês complementarem aí. Se vocês gostaram, se não gostaram. Complementar o que foi falado ali, né?
Sim, e também mandem e-mails, né, pra contato@likecast.com.br. Nos acessem no Twitter.
É @likecast.
Também temos nossa página no Facebook, que é facebook.com/likecast. Certo? E é isso aí. Nos vemos no próximo episódio.
Likecast.com.br.